Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão plenária do Senado Federal que aprovou o Estatuto da Juventude.
Uma palavra, Vossa Excelência, para discutir a matéria.
Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, deputados e deputadas aqui presentes, eu quero também fazer uma saudação à nossa juventude, a juventude presente aqui hoje, destacando a juventude de diversas entidades do CONJUVE, do Conselho Nacional da Juventude. São 80 entidades representadas aqui hoje. Destaco aqui algumas, entre elas a CUT, a CONTAG, a FETRAF, a BGLT, Juventudes do Partido dos Trabalhadores, do PMDB, Juventude Negra, da Pastoral da Juventude, Rede Fale, Aliança Bíblica Universitária do Brasil, Rede Jovens pelo Meio Ambiente, entre outras que se fazem presentes aqui hoje. Eu quero, senhor presidente, manifestar minha opinião, minha posição. A minha posição é que aprovemos nesta casa o relatório do senador Paim, construído com a participação das juventudes aqui presente, num debate importantíssimo, num debate que aconteceu através de diversas audiências públicas durante esses anos que tivemos aqui no Congresso Nacional, mas que recentemente também tivemos a oportunidade de fazer debates intensos aqui no Senado Federal, através de diversas reuniões com a Secretaria Nacional da Juventude, e aqui eu quero fazer um destaque da presença da nossa Secretária Nacional da Juventude do Governo Federal, a Severine Macedo, que permanentemente esteve aqui no Senado, conversando conosco, dialogando conosco, buscando construir o consenso, e eu tive a oportunidade de dizer por diversas vezes que o Estatuto da Juventude é fruto de um amplo diálogo, de um amplo debate, de um amplo exercício de cidadania, de construção coletiva de consenso. Portanto, o texto aqui apresentado pelo senador Paim, o relatório, é fruto desse debate, um debate democrático, um debate saudável, onde alguns abriram mão de suas posições para que pudesse construir os consensos necessários. Então, o texto apresentado e aprovado na Comissão de Constituição e Justiça é um texto que tem o apoio de todas as juventudes aqui presentes que fazem parte do Conselho Nacional da Juventude. Eu quero também aqui afirmar que, na minha opinião, o Estatuto da Juventude, ele assegura diversos direitos das pessoas com idade de 15 a 29 anos, que são os nossos jovens. É um instrumento de proteção, de defesa e de promoção da nossa juventude e que atende, com certeza, em parte, as demandas da juventude brasileira. Então, o Estatuto da Juventude é um importante instrumento que deve ser assegurado e destacado aqui por esta casa. Assegura diversos direitos e, entre eles, o acesso à cultura, o acesso a políticas públicas de lazer, na área de educação, do esporte. Ou seja, o Estatuto da Juventude, ele possibilita, na minha opinião aqui, a cidadania dos nossos jovens. O senador Cristóvão Buarque, que é um grande defensor da educação, sabe muito bem como é importante na vida dos nossos jovens o acesso a políticas públicas nessa área. E tem sido recorrente aqui no Senado Federal o debate sobre a criminalização dos nossos jovens. E nós sabemos e temos total segurança de que, se a nossa juventude hoje está sendo exterminada, se a nossa juventude hoje está envolvida em grande parte com o tráfico de drogas, com o crack que está acabando com a vida dos nossos jovens, é porque boa parte da nossa juventude brasileira, principalmente a juventude pobre e negra, é porque ela não tem acesso às políticas públicas dos governos, do governo federal, dos governos estaduais e municipais. É preciso implementar políticas públicas no sentido de garantir que os nossos jovens possam ser defendidos e apoiados pelos governos e pelo poder público. Então, diante disso, eu quero aqui dizer, senhor presidente, que a grande expectativa da nossa juventude brasileira e, em particular, dos jovens que fazem parte do Conselho Nacional da Juventude, é que neste ano internacional da juventude possamos oferecer esse instrumento para os jovens brasileiros, que é o Estatuto da Juventude. E considerando ainda que no mês de julho teremos aqui no Brasil a Jornada Mundial da Juventude, é muito importante que o Estatuto da Juventude seja aprovado nesta casa a tempo de ser encaminhado para a Câmara dos Deputados e também ser votado naquela casa antes do mês de julho. É isto que nós queremos e é esta a expectativa dos nossos jovens. Então é isso que eu gostaria de afirmar, senhor presidente, parabenizando mais uma vez o CONJUVE, a Secretaria Nacional da Juventude do Governo Federal, na pessoa da Severine Macedo, que é a secretária nacional, pelo esforço, pela tentativa de construção de um importante instrumento de apoio aos nossos jovens brasileiros. Diante disso, senhor presidente, eu quero aqui também fazer uma defesa da minha emenda. Porque como foi apresentada uma emenda pela senadora Ana Melli, nós tivemos a oportunidade de dialogar sobre isso, onde garante cotas de 40% na entrada dos espetáculos, das atividades culturais, dos teatros. A nossa emenda, ela diz o seguinte: nós somos contra as cotas de meia entrada, que se refere ao caput do artigo 22, apresentado aqui pela senadora Ana Amélia. E nós queremos que os recursos públicos destinados para as entidades sejam, de fato, assegurados para que os nossos jovens possam ter acesso livre aos espetáculos. Nós entendemos que os recursos públicos investido em entidades ou patrocinadores culturais deverão ser revertidos para a nossa juventude e, em particular, a juventude que não tem condição de pagar a sua entrada, muitas vezes, no teatro, no cinema, em atividades culturais, tão importante na formação do conhecimento, na formação de uma consciência mais crítica da nossa juventude brasileira. Então, faço aqui, senhor presidente, esse destaque da emenda 32. É isso, muito obrigada.
Conceda a palavra à senadora Lúcia Vânia. Vossa Excelência tem a palavra para discutir a matéria.
Pela ordem, presidente. Só para registrar a presença do vice-prefeito de Lages de Murael, Léo, o presidente da Fundação de Infância e Juventude de Campos, Tiago, junto com a nossa deputada Garotinho.
Registramos com muita satisfação a presença de todos.
Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão plenária do Senado Federal que aprovou o Estatuto da Juventude.
Número de processo. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero aqui louvar a aprovação na Comissão de Assuntos Sociais do Estatuto da Juventude, proposto pelo PLC número 98 de 2011. Relatada pelo senador Paim, a matéria chega ao plenário levando em consideração as expectativas, os interesses e os direitos dos jovens, que foram interlocutores constantes ao longo de todo o processo. Fundamentalmente, o Estatuto dispõe sobre direitos, estabelecendo diretrizes para políticas públicas e criando o Sistema Nacional da Juventude, que coordenará a política nacional. Acompanhei de perto o andamento do Estatuto aqui no Senado e estou certa de que o substitutivo apresentado pelo senador Paulo Paim está amadurecido e representa efetivamente o ponto para o qual convergiram os muitos debates que acompanharam a matéria desde a sua proposição. Vale ressaltar a importância dos direitos assegurados pela matéria, como a meia entrada em eventos culturais para estudantes e jovens carentes e a obrigação de que eles sejam oferecidos nos transportes coletivos interestaduais, 2 assentos gratuitos, mais 2 com desconto de 50%. Senhoras e senhores senadores, pode não ser o ideal o estatuto que votamos aqui, mas eu tenho certeza que ele é a alternativa para que possamos dar um basta a essa indiferença e omissão do poder público em relação aos nossos jovens. É preciso que saibamos que estamos perdendo a nossa juventude para o álcool e para as drogas. E é preciso que esta casa tenha coragem de oferecer uma alternativa. E essa alternativa foi debatida, essa alternativa foi discutida. E eu tenho certeza que estaremos oferecendo à juventude brasileira uma alternativa que fará com que os nossos jovens possam crescer, desenvolver e amanhã serem cidadãos que ajudarão a construir este país. Em 2010, o Congresso Nacional promulgou a chamada PEC da Juventude, que foi um passo importantíssimo dos movimentos juvenis e um passo decisivo para que os jovens viessem a integrar definitivamente a agenda das políticas públicas do Brasil. Longe de ser uma demanda burocrática, a institucionalização de marcos legais é a expressão de um momento em que podemos aproximar sonho e realidade quando falamos em mais direitos para os jovens. Para a Organização das Nações Unidas, a implementação de uma política nacional de juventude é um compromisso de seus Estados-membros desde 1981, quando se adotou o Programa Mundial de Ação para a Juventude. Vale lembrar que a ONU reconhece o potencial e a importância dos jovens nos projetos de desenvolvimento de qualquer país. No Brasil, em virtude de amplo diálogo que vem sendo mantido entre o Parlamento, os movimentos sociais, muitos avanços já foram obtidos. A criação da Secretaria do Conselho Nacional da Juventude, a implantação dos programas, como o ProUni e tantos outros, a Lei de Estágio e agora o Estatuto da Juventude, são exemplos de iniciativas que passaram pelo Congresso Nacional nos últimos anos. Em consequência, é patente o crescimento dos espaços institucionais de juventude nos estados e municípios. Entendo, por fim, senhor presidente, que votar o Estatuto da Juventude é apoiar o presente do nosso país, assim como estabelecer bases sólidas para o futuro. Muito obrigada, senhor presidente.
Agradecemos a Vossa Excelência. Eu destaco com muita satisfação a presença entre nós do governador do Estado do Acre, Tião Viana, que foi presidente do Senado Federal, nos honra muito com a sua visita. Concedo a palavra ao senador Pedro Simon. Senador Jorge Viana.
Eu queria fazer o registro, tenho certeza que meu nome, do senador Aníbal, da presença do ex-senador, ex-colega de Vossa Excelência também aqui na condução da casa, do governador do Acre, Tião Viana, que conquistou aqui o Senado pela sua maneira de atuação. E nesse dia histórico que nós estamos votando o Estatuto da Juventude, que o Brasil inteiro está de novo olhando para o plenário do Senado, na expectativa do entendimento para a votação, e o Senado está tendo uma agenda conduzida por Vossa Excelência que está trazendo os temas do interesse da opinião pública para cá. Eu acho que foi um dia bom também que o Tião escolheu para nos visitar, para visitar uma casa que é dele também, né? E está sendo abraçado pelos colegas senadores todos. Então, só queria agradecer a atenção de Vossa Excelência e, mais uma vez, quero parabenizar toda a juventude do Brasil por essa conquista que é um presente para a nossa juventude, é uma conquista dela, mas também para nós um motivo de orgulho estarmos debatendo essa matéria, deliberando sobre ela. O Brasil fica melhor, mais jovem, com o Estatuto da Juventude. Obrigado, presidente.
Sem dúvida. Agradecemos a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, e mais uma vez agradecemos a presença desse amigo querido, senador, o ex-senador, eterno senador, governador Tião Viana. Honra grande. Conceda a palavra ao senador Pedro Simon. Com a palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu tinha aqui um pronunciamento longo que eu peço, se Vossa Excelência me permite, a transcrição nos anais. Leio apenas um tópico que me parece importante. Com sua aprovação agora, o Estatuto dos Jovens regulamentará os direitos de pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Nas disposições gerais, o documento assegura aos jovens os direitos à cidadania, à participação social, à representação, o direito à educação, profissionalização, ao trabalho e à renda, o direito à saúde, ao desporto, ao lazer, o direito à sustentabilidade e ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, o direito à comunicação e à liberdade de expressão, à mobilidade e à segurança pública. São direitos de milhões de jovens brasileiros. Uma projeção do IBGE em 2010 estima-se que as pessoas entre 15 e 29 anos é a mais pujante força de trabalho. Chega a 51 milhões de brasileiros, quase 27% da população brasileira. Eu felicito a Vossa Excelência. Eu felicito a comissão de senadores pelo extraordinário trabalho. Eu felicito ao bravo relator, o senador Paim. E eu quero, de modo especial, citar os jovens e as várias delegações de jovens de várias entidades que participaram. Eu a vi e eu as conheci. Mas gostaria, de modo especial, de citar, porque acompanhei, o trabalho do setor jovem do PMDB, que veio do Brasil inteiro, debateu essa matéria no Brasil inteiro, fez um congresso sobre essa matéria, e está aqui em Brasília hoje discutindo essa matéria, dando seu parecer sobre essa matéria e nos orientando para votar. Eu fico muito feliz com os jovens do PMDB, que junto com os jovens de todo o Brasil nos dão essa grande oportunidade de que a partir de hoje nós temos o estatuto da nossa mocidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradecemos a Vossa Excelência e, na forma do regimento, deferimos o pedido do senador Pedro Simon. Conceda a palavra à senadora Vanessa Graziottin. Senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu também não poderia deixar de falar a respeito da matéria. E Vossa Excelência já nominou os representantes e as representantes das inúmeras entidades juvenis do Brasil inteiro. Aqui nós não temos apenas as entidades representantes do Conselho Nacional da Juventude, representantes das entidades estudantis como a UNE, a UBS, mas nós temos vários secretários de juventude de vários estados brasileiros. E isso é importante, senhor presidente, que apesar de estarmos aprovando o Estatuto da Juventude somente hoje, o projeto data de 1998, portanto, ele completa esse ano de 2013, exatamente 15 anos, um projeto de lei de tal importância que tramita na Casa. Apesar disso, nós já temos hoje uma política para a juventude avançada em todo o Brasil. Quem diria, 10 anos, nós termos os estados, as capitais principalmente, o próprio governo, o próprio país, tendo os conselhos da juventude, que são os conselhos que aprovam a política, as diretrizes para a inserção da juventude brasileira. Eu acredito ser esse debate muito importante, principalmente no momento em que ganha força, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a ideia de alguns de diminuição da maioridade penal, achando que com isso vão resolver o problema da violência ou da criminalidade no país. Eu acho que o que a juventude precisa não é de ser criminalizada. O que a juventude precisa é de ter espaço efetivo, de ter palavra e de ter voz ativa, seja na política, seja na área de cultura, de esporte, enfim, na sociedade. Porque se a juventude brasileira tiver uma perspectiva de vida clara e tiver as oportunidades que ela deseja, não tenho dúvida nenhuma, nós estaremos construindo uma nação muito melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, do que aquela em que a gente vive ou que nossos antepassados viveram. Penso também que o governo federal vem tratando a juventude brasileira da melhor forma que poderia tratar. Eu aqui poderia passar a noite citando inúmeros programas do governo federal que valorizam a juventude, mas vamos pegar aqueles que procuram inserir os jovens e os jovens mais pobres, os jovens mais simples, os jovens oriundos das famílias mais humildes desse país nas universidades públicas e até mesmo nas universidades particulares através do ProUni. Mas, enfim, senhor presidente, em relação ao Estatuto da Juventude, eu quero aqui fazer um destaque. Dizer que não seria possível imaginar há 5 anos estarmos, senador Capiberibe e senadora Ana Amélia, votando essa matéria com tamanha tranquilidade que estamos votando hoje. Há 5 anos não podíamos falar em meia entrada para estudantes em eventos culturais, porque de um lado tínhamos a juventude defendendo a meia entrada e de outro lado tínhamos os artistas, os produtores culturais falando da inviabilidade dos seus shows em decorrência da meia entrada. E foram 5 anos de debate. E aqui nós temos, no plenário, assistindo à sessão conosco, a deputada Manuela Dávila, que não apenas foi a relatora na Câmara de Deputados, mas quanto jovem não deputada participava do movimento juvenil brasileiro e foi uma protagonista direto nessa luta. Tivemos conosco também a presença da deputada Jandira Fegali, que hoje preside a Comissão de Cultura na Câmara de Deputados, além de ser presidente da Frente Parlamentar de Cultura. E hoje, jovens e artistas se unem defendendo uma mesma proposta, que é a cota de 40% de meia entrada. Eu também concordo, como alguns jovens aqui, que o ideal seria não termos a cota, mas, infelizmente, o real ainda não é o ideal. Nós temos que construir a realidade para que essa realidade, construída com base em avanços, a gente possa chegar àquilo que seja ideal. Então, estarmos debatendo essa matéria aqui com tamanha tranquilidade, repito, jovens e artistas, para mim, isso representa um avanço muito importante. Então, quero cumprimentar a senadora Ana Amélia e dizer que não tenho dúvida nenhuma, senadora Ana Rita, infelizmente, como Vossa Excelência, gostaria muito que não tivesse cota, mas eu acho que o momento, a realidade, não nos permite isso agora. Então, garantir a aprovação da cota é garantir o respeito à cota e garantir também as reivindicações dos artistas brasileiros que contribuem muito com a construção desse Brasil diverso e democrático que é o nosso país. Então, cumprimentando a senadora Ana Amélia, cumprimentando nossos relatores, o Randolfo, e, sobretudo, senador Paim, senador Mocca, presidente da Comissão de Assuntos Sociais, onde a matéria foi debatida com maior ênfase, e ele soube trabalhar no sentido de costurar um bom acordo para que estivéssemos aqui no dia de hoje votando essa matéria. Então, fica aqui minhas homenagens, meus cumprimentos aos jovens, às meninas e aos meninos brasileiros por aprovação de uma matéria tão importante, que é importante para a juventude, mas é importante para o Brasil como um todo. Muito obrigada, senhor presidente.
Agradecemos a Vossa Excelência. Eu concedo a palavra ao senador Sérgio Souza, em seguida ao senador José Agripino e ao último orador inscrito, que é o senador Eduardo Lopes. e ao senador Vital do Rego, que é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e foi fundamental na construção desse consenso para que nós pudéssemos...
Presidente, só para lhe... Não vou tomar tempo do orador. Senador, só para desistir da minha fala após a ordem do dia. Fica para amanhã, eu quero falar para a imprensa.
Senador Sérgio Souza.
Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão plenária do Senado Federal que aprovou o Estatuto da Juventude.
Senhores, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, saudar aqui a deputada Daniela Manuela Dávila. Quem ficou surpresa agora há pouco, minha cara amiga senadora Ana Amélia, em descobrir que o chimarrão é uma invenção do paranaense. Mas parabenizar, Manuela, pelo brilhante trabalho que você faz na Câmara dos Deputados e fez na relatoria deste Estatuto da Juventude. Quero saudar o relator Paulo Paim, que fez um brilhante relatório na Comissão de Assuntos Sociais, e saudar também o relator senador Randolph Rodrigues, que fez também um relatório substancial na Comissão de Constituição e Justiça. Devo registrar, senhor presidente, que fui autor de um requerimento apresentado no plenário do Senado Federal para que esta matéria tramitasse também pela Comissão de Fiscalização e Controle, além das comissões já citadas e das comissões de Direitos Humanos e Educação, que estavam previstas inicialmente. Meu requerimento foi aprovado em 6 de março de 2012 e minha pretensão como autor da iniciativa era trabalhar pela relatoria lá naquela comissão e tentar humildemente contribuir para aprofundar o debate sobre este estatuto. Reconheço, no entanto, a legitimidade e a correção desta casa, liderados pelo senador Paulo Paim, em agilizarmos a tramitação da matéria, trazendo para o plenário a votação das 3 últimas comissões e concluirmos nesta importante etapa, essa importante etapa no Senado Federal. Além disso, embora ainda tivesse algumas pequenas contribuições para apresentar a matéria, cumpre registrar que sinto-me contemplado com o relatório do senador Paulo Paim, entendendo que temos o dever de dar esta resposta à juventude do meu país, à juventude brasileira. O projeto de lei visa a atender o disposto no artigo 227, parágrafo 8º da Constituição Federal, que determina o estabelecimento em lei do Estatuto da Juventude, destinado a regular os direitos dos jovens brasileiros. Nada mais adequado a um país que busca melhorar sua condição econômica e social, que almeja a consolidar sua democracia e assim posicionar-se de forma mais destacada no cenário internacional, que seu ordenamento jurídico assegure aos seus mais variados segmentos sociais os direitos e os deveres. E daí a importância do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Igualdade Racial, do Estatuto da Criança e do Adolescente e agora do Estatuto da Juventude, sendo que os dois últimos cuidam exatamente do futuro deste país. Pois assim, nós sempre dizemos que o jovem e o adolescente é o futuro do país. Sendo assim, louvo e destaco a importância da proposição que objetiva criar mecanismos para que a juventude devidamente organizada participe da elaboração das políticas públicas que possibilitem o cumprimento pelo poder público do seu dever de incentivar, fomentar e subsidiar o associativismo juvenil. O projeto dispõe do direito do jovem à educação de qualidade, com a garantia de ensino fundamental e médio, obrigatório e gratuito. Assegura aos jovens índios e aos dos povos de comunidades tradicionais a utilização de suas línguas maternas e de processos próprios de aprendizagem de acordo com a LDB. Dispõe sobre a educação em tempo integral, além de buscar assegurar aos jovens com eficiência afrodescendentes indígenas e alunos oriundos de escolas públicas o acesso ao ensino superior por meio de políticas afirmativas nos termos da legislação pertinente. Propõe ainda disciplinar medidas a serem adotadas pelo poder público na efetivação do direito do jovem à profissionalização, ao trabalho e à renda, como a promoção de formas coletivas de organização para o trabalho, de redes de economia solidária e do cooperativismo jovem, o acesso ao crédito subsidiado, a oferta de condições especiais de jornada de trabalho por meio de oferta de modalidades de ensino que permitam a compatibilização da frequência escolar com o trabalho regular e a disponibilização de vagas para a capacitação profissional. Enfim, senhoras e senhores senadores, caros jovens que acompanham esta nossa sessão pela TV Senado, pela Rádio Senado e aqui pessoalmente, como disse anteriormente, trata-se de mais um dia histórico para o Senado Federal. E muito embora estar hoje nesse plenário me lisonjeia o direito de me manifestar que vou votar favoravelmente ao relatório do senador Paulo Paim. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.